Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: projeto Clube da Bike da Rede Nacional Forte Atacadista ganha adeptos em Caxias do Sul e Canoas. A proposta é melhorar a qualidade de vida dos funcionários e contribuir com o meio ambiente. E ainda, Samai terá 3 usinas solares para geração de energia. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é mobilidade urbana. O projeto Clube da Bike da Rede Nacional Forte Atacadista ganha adeptos em Caxias do Sul e Canoas. A proposta é melhorar a qualidade de vida dos funcionários e contribuir com o meio ambiente. Em todo o país, já são mais de 3 mil bicicletas distribuídas e na região sul, onde a rede chegou mais recentemente, são 50 bikes nas cidades onde o atacarejo está presente. Adrilene Constantino, coordenadora de ESG da empresa, esteve em Caxias do Sul para o lançamento do programa ocorrido nesta semana e falou sobre o assunto. Acompanhe! Andréia, seja bem-vinda. Bom dia.
Obrigada, bom dia.
Que bom tê-la aqui.
Obrigada.
Andréia, vamos contar um pouquinho sobre essa pegada verde do grupo?
Ótimo. O Clube da Bike a gente já trouxe aí já há algum tempo, né? Desde 2019 nós temos esse projeto e um dos focos realmente é o nosso funcionário deixar de usar um transporte poluente pelo uso da bike, né? Vinda aí da sua casa até o trabalho, do trabalho para casa, e isso contribui também para o meio ambiente e para a qualidade de vida do funcionário, né? Então a gente trouxe essa proposta não só com o intuito de apoio, mas também contribuindo tanto para o meio ambiente quanto para o nosso funcionário, né? Independente disso, temos outros vários projetos, né? Quando a gente fala de meio ambiente para contribuir, ainda mais que a gente está nessa pegada aí tão importante para o nosso dia a dia, né?
Falando em ESG, né? Todo mundo já ouviu falar da sigla, muitas pessoas inclusive já estão até trabalhando com ela, mas ela é relativamente nova como uma área, né, dos negócios, embora já se tinha ali a responsabilidade social, já se tinha a questão do meio ambiente muito presente, né? Agora ela ganhou uma área própria que tem várias ramificações. Você poderia explicar um pouquinho como o grupo, ou propriamente, né, o supermercado, né, o atacarejo, consegue fazer isso?
Nós tínhamos já alguns projetos que acontecia de forma isolada. Nós chamamos de nacionalizar os projetos, até porque nós somos um grupo presente aí em várias regiões. Então, uma proposta bacana que acontecia lá só em Brasília, por exemplo, por que não trazer para as outras regiões, né? Então, já existiam projetos de cunho social, ambiental ou de governança, e aí a gente começou a trabalhar dentro da minha área, que é a área de ESG, com foco nesses projetos, né? Então, tanto a parte social, que engloba também a parte ambiental, né? A gente trouxe uma proposta de unificar em um setor no qual várias outras áreas envolvidas trabalham juntas, né? Então, ESG, a parte social, trabalha com diversidade, trabalha com projetos sociais, né? Com a comunidade local, principalmente dá autonomia e propostas bacanas regionalmente, né? E aí nós temos a parte ambiental, por sermos grande varejista, a gente tem que cuidar do nosso lixo, né, dos nossos resíduos, então é uma das propostas, é a gestão de resíduos. Tem a questão da energia, né, o quanto mais eu trouxer energia limpa para dentro das nossas lojas, é uma proposta sustentável. Inclusive todas as novas lojas já iniciam, né, com uma estrutura, ou pelo menos já o contrato fechado, para a gente conseguir evoluir nesse tema. E aí a gente vai englobando novos projetos, no qual envolve tanto o meu funcionário, para ele entender a importância, quanto a comunidade, né? E assim a gente construir uma proposta bacana aí de valor.
É, pelo que eu entendi, são várias as etapas, né? Entre elas, essas que são os planos concretos e que começa a surgir indicadores, né? De como é que eu estou esse ano em relação a anos anteriores e assim por diante, né? Gostaria de ouvir se vocês têm já esse mapeamento, esse diagnóstico, né? De como o grupo, de uma certa maneira, se comporta e o quanto ele consegue, né? Realmente, o engajamento em cada unidade. Se, por exemplo, dentro do grupo existem estados ou cidades que são mais engajados, porque uma coisa é você oferecer o projeto hoje, outra é o pessoal comprar, né, a ideia.
Isso tem muito a ver também com a cultura, né, de cada região. Então, graças, né, a gente tem aí uma boa evolução em todos os projetos, a gente vem acompanhando, inclusive, os dados que a gente tem são dados de indicadores nossos, internos, que a gente leva para os nossos gerentes, que a gente leva para o gente gestão, né, das unidades, e que impacta também no cliente, né? Então, o cliente vem até a nossa loja porque ele viu uma ação social acontecendo, né, uma ação ambiental acontecendo, e isso chamou a atenção dele, né, por nos diferenciarmos, né? Então, acredito que isso também torna um indicador, né? Então, é o boca a boca, mas também existem alguns indicadores concretos de engajamento do meu próprio funcionário, né? A questão de absenteísmo, turnover, tudo isso a gente consegue avaliar conforme os projetos que a gente vai trazendo para cada região.
Hoje nós vamos falar especificamente do Clube da Bike, né? Que é a sensação do dia. Mas você mencionou, André, ali que tem outros projetos também, né? Que já são aplicados. Você poderia contar alguns para a gente?
Nós até trouxemos uma proposta no final do ano passado, no último trimestre, que é a contratação de pessoas do abrigo, que nós consideramos como projeto Transformar. Então, nós trouxemos para todas as regiões, mas a gente tem um foco em algumas regiões em específico. Aqui, nós, em Caxias, especialmente, a gente recebeu um apoio muito grande de instituições, então, tivemos uma grande adesão, a gente quer continuar. E dar a oportunidade para quem tem tanta dificuldade, né? Então, não só dos abrigos, mas toda a questão de diversidade. Então, os 50 a mais é um público que tem mais dificuldade de trabalho, de conseguir um trabalho. Então, dar a oportunidade para eles. A questão da pessoa com deficiência, né, também um tema de bastante dificuldade de uma pessoa conseguir se recolocar no mercado, né, de ter uma oportunidade. A gente faz o além, né, dar oportunidade de entrar no mercado, mas também de se desenvolver e criar aí a sua carreira também dentro da nossa empresa. Os refugiados, que são projetos aí de contratação de imigrantes, pessoas que vieram de outros países por questão de refúgio ou por simplesmente querer mudar de país, e a gente dá oportunidade. Até estava fazendo o indicador, quando iniciamos em 2019 eram 50 pessoas, hoje a gente passou de 700, então é um número no Brasil, então esse é um número bem gratificante para a gente, dar a oportunidade e eles se desenvolverem dentro das nossas lojas. Tem o Troco Solidário, que envolve a comunidade local, né, que é o meu cliente que doa os centavos, e é esses centavos que viram milhões, né? A gente já conseguiu aí um bom valor também. Aqui em Caxias nós trouxemos algumas instituições, então será a cada 6 meses, né? E aí é com apoio da comunidade também, acredito que vem evoluindo bastante nível nacional também, mas regionalmente a gente dá oportunidade para quem é ali do local, né? É a comunidade próxima aí das nossas lojas. Da parte ambiental, a gente tem a questão de energia, a gente tem a questão de gestão de resíduos, resíduos, né? Ter aí os nossos fornecedores, que são fornecedores conhecidos também na região, ou fornecedores que tenham aí uma estrutura bacana para trabalhar dentro das nossas lojas, ainda mais que somos grandes geradores. Temos projetos de ação nas escolas, que se chama GP nas Escolas, que é levar palestra ambiental para dentro das escolas. Ainda não trouxemos para o Rio Grande do Sul, mas é um desejo que a gente vá para todas as regiões, né? Então, mas é uma proposta que a gente vê o aluno erguendo a mão e falando: ah, o meu pai fazia errado, eu vou ensinar ele como é correto, né? Então, para o cliente, nós trazemos também a questão da gestão dos resíduos recicláveis, né? Então, temos em todas as nossas lojas os coletores, onde o cliente deixa seu resíduo reciclável e a gente faz a destinação correta, né? Junto à comunidade. Então, são projetos aí que a gente pensa no fluxo e no círculo, né? Então, envolver o meu funcionário, o cliente e a comunidade local.
Muito legal. 9h49, agora especificamente o Clube da Bike, então. A gente fala sempre sobre a bicicleta. Caxias do Sul, por exemplo, André, era uma cidade que tinha um mito, né? As pessoas andam menos de bicicleta porque a topografia da cidade não favorece. Isso era um mito que já caiu por terra. Tem muita gente andando de bike, é um gosto da região, correndo. Enfim, a cidade está muito mais aberta a isso. Agora, nem sempre se consegue fazer isso no dia a dia, só como hobby, porque aí não tem às vezes o transporte que possa levar de um ponto a outro, não tem a bicicleta, porque não é barato comprar uma bicicleta também, e muitas vezes os lugares onde a gente vai trabalhar não nos oferece um bicicletário ou, sei lá, uma ducha para você não chegar todo suado e poder depois ir para a jornada. Como funciona e como vai funcionar aqui em Caxias do Sul o Clube da Bike?
O Clube da Bike, a gente teve também esse receio, questão da cidade, né, como ela foi projetada, porém nada mais justo do que perguntar para os nossos funcionários, né? Então, nós trouxemos sim o Clube da Bike. O projeto é trazer para todas as novas lojas, especialmente, porém também levar para lojas já existentes. E aí, quando nós viemos para Caxias do Sul, assim como qualquer outra região, nós temos os cuidados como ter o vestiário, né? Ter um chuveiro quente, né? Com água quente, ter o bicicletário. Né? Então, ter a estrutura, né, para receber o funcionário que resolver vir de bicicleta trabalhar, mas também a gente entende que nem todo funcionário consegue, talvez ele more em uma região mais distante da loja e trabalhe aqui com a gente, mas ele também pode aderir para utilizar como passeio, né, hobby no dia da sua folga, né, mas o importante é utilizar a bike como meio de transporte. É o nosso principal objetivo, né, que o funcionário deixe de usar o transporte poluente para vir para as nossas lojas com essa proposta mais sustentável, né. Nós, como grupo, pagamos 50% do valor da bike, os outros 50% é pago pelo funcionário, dividido em folha, né? É pago dentro da folha de pagamento dele, dividido em 10 vezes, então fica uma parcelinha aí bem acessível. E aí tem as regrinhas para que ele possa participar, né? Então, tem que ser um bom funcionário, né? Não pode ter faltas injustificadas, não pode ter advertências, porque o foco é um benefício, né? Então, o funcionário também tem as suas regrinhas para participar. Porém, a gente tem tido aí uma boa adesão, né? E o intuito realmente é que ele tenha também uma qualidade de vida e contribua para o meio ambiente, né? Mas aí a gente dá essa estrutura para ele conseguir vir até a nossa loja.
Que bacana. E vai começar com quantas em Caxias? Porque o lançamento é hoje de tarde, né? Segunda-feira de tarde.
Isso. Aqui em Caxias nós tivemos um primeiro público de 12 pessoas. São pessoas que estão dispostas a vir trabalhar, né? Então a gente já sondou, né, quem são essas pessoas. E tivemos uma adesão boa em relação à estrutura, né, que a gente tem aqui da cidade, mas o intuito é que a gente volte sempre, né, para também conseguir conseguir buscar novos funcionários, né, que estão entrando aí nesse meio período e conseguir trazer também a adesão a eles também.
Não é sobre o número, mesmo que fosse uma pessoa já estava no lucro, né? Andriele, qual é o perfil destes 12, ou o perfil, não sei se combina o perfil desses 12 com o restante do país, que no país eu sei que já foram entregues mais de 3 mil bicicletas, né?
Mais de 3 mil bicicletas.
Só para rede.
Isso, a gente trouxe para todas as regiões onde a gente está, então são 6 regionais, mais o Distrito Federal. O público daqui, né, é um público engajado, eu acredito que realmente a gente vai ter um público que venha trabalhar, mas eu tenho também alguns que vão optar como meio de hobby, né? Então, utilizar nos dias de folga e tudo mais. Mas esses funcionários daqui, a gente acredita bastante no potencial de utilizar como meio de transporte, trabalho e casa.
São mais homens, mais mulheres, faixa etária, não sei se tu consegues ter um olhar sobre isso, o perfil.
Nós temos equilíbrio entre homens e mulheres, né? Então, aqui está bem acirrado a questão de homens e mulheres. E idades também, temos ali a faixa de jovens, mas também há um público aí maduro participando também, mas está mais para os jovens aí participantes.
Que legal, que legal, que bom ter essa oportunidade também de, porque ficam bem, né, para a pessoa, então essa pessoa ela vai poder usar para o trabalho, para o hobby, né, ou para um, ou para outro, ou para os dois, isso é muito legal. Lançamento hoje, né?
Hoje.
Qual a expectativa com programas como esse, não só pensando numa área que é o ESG, né, mas pensando também o quanto o ESG pode contribuir para o mundo?
Eu digo que não é uma área, né? Não é a minha área que faz os projetos ou que faz acontecer, né? ESG é de cada pessoa, então cada pessoa consegue trabalhar os 3 temas, né? Pessoalmente. E são projetos como esse que a gente acredita num mundo melhor, né? Isso é ver a alegria. Eu cheguei há pouco na loja, antes de vir para cá, ver a alegria em empolgação das pessoas que hoje vai entregar a bike, que a gente faz adesão antes, né, porque precisa fazer a compra, né, até chegar. Então, saber que já estavam organizando ali o evento, então já torna aquela sensação de dever cumprido, né, que a gente fez uma pequena parte para que o funcionário aí consiga não só pensar no benefício que é a bike em si, mas o que ele possa contribuir, né. Então, todos os projetos depende de cada um querer participar e querer aderir. E o ESG eu falo que é de todo mundo, né? Não é uma área minha, não é uma área da empresa, é cada um fazendo a sua parte, a gente está se tornando mais ESG.
Que legal. Muito obrigada, um forte abraço.
Obrigada.
Você ouviu Adrilene Constantino, coordenadora de ESG da Rede Forte Atacadista. E no próximo bloco, Samai terá 3 usinas solares para geração de energia. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.